MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O futebol, paixão de muitos brasileiros, mudou muito nas últimas décadas. Hoje o futebol é um grande negócio que envolve enormes quantias de dinheiro, mas continua sendo uma das atividades de lazer que mais atrai público. Por exemplo, o Campeonato Paranaense de 2017 teve média de público de 3.820 pessoas por partida. Pode parecer pouco para o futebol, mas imaginar, por exemplo, em termos, vamos comparar com um teatro ter 3.820 pessoas em cada apresentação seria um público imenso, né? Então, o número de pessoas, absolutamente falando, é bastante grande. E neste ano, no ano de 2017, no mesmo ano, o maior público de uma partida de futebol no Paraná chegou perto de 40 mil pessoas. Pois todas essas pessoas que vão a eventos esportivos contam com uma legislação específica para proteção aos seus direitos, o Estatuto do Torcedor. Mas afinal, quais são esses direitos? Quem explica isso para a gente é o promotor de justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor de Curitiba. Doutor Maximiliano, quem é considerado torcedor para efeitos do Estatuto do Torcedor?
Pois não. Torcedor, Tomás, é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. Veja bem, tem duas situações aqui. A primeira, o desporto tem que ser um desporto profissional. Desporto amador não está englobado pela lei, né, pelo Estatuto do Torcedor. E segundo, você falou na introdução do programa muito de futebol, né, a paixão do brasileiro. Mas as pessoas às vezes não se atentam que o Estatuto do Torcedor não vale só para futebol. Ele vale para toda e qualquer modalidade desportiva profissional. Então, o basquete profissional, o voleibol profissional, o handebol profissional, o futsal profissional, o automobilismo, quer dizer, ele é muito maior a legislação, apesar de em vários momentos dela se referir a futebol, a jogo, mando de jogo, ela é bastante ampla na sua abrangência.
E então, uma coisa interessante, torcedor está aí também a pessoa que a acompanha. Ela não precisa estar associada a um clube, simplesmente o fato dela ir a um estádio ou a um circuito de corrida já faz dele alguém abrangido pelo estatuto.
Já faz uma pessoa abrangida pelo estatuto e com todos aqueles direitos, né, que são inerentes a todo consumidor, né? A lei, o estatuto do torcedor, ele remete ao Código de Defesa do Consumidor. Ele considera torcedor e consumidor são a mesma coisa.
Certo. Essa é uma coisa bem importante, né? O torcedor é tratado como consumidor. Mas quais são os principais direitos e deveres tratados pelo Estatuto do Torcedor, especialmente no que se refere ao torcedor, não às entidades esportivas?
O torcedor, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente amplo em relação a direitos, né? Então, ele trata lá de direito a, por exemplo, a segurança, né? De forma ampla, o Código de Defesa do Consumidor. E o Estatuto do Torcedor, ele, de forma específica, ele fala em segurança. Ele diz que é dever, que a prevenção, por exemplo, a prevenção da violência nos esportes é responsabilidade do poder público, das confederações, das federações, ligas, clubes, associações esportivas. Quer dizer, ele trata de forma bastante abrangente a questão dos direitos do torcedor. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele dá uma ênfase especial à questão da segurança, né? E o que diz respeito à segurança? Segurança em relação à violência, então, trazer para dentro dos estádios e para o entorno dos estádios ou de autódromos, que assim seja, policiamento, tanto policiamento do poder público quanto a contratação de seguranças privados, a necessidade, por exemplo, tratando de estádio de futebol, de elaboração de laudos prévios, né, que atestem a questão da vigilância sanitária, a questão estrutural do estádio, a possibilidade de atuação em segurança, né, como que o poder público e o poder privado vão fazer a atuação no que diz respeito à segurança. Quer dizer, trata também, por exemplo, da questão de ingressos, né, de que forma que você tem o acesso ao ingresso ao estádio, né? O direito, por exemplo, à cadeira, claro, salvo em locais onde você fica em pé nos estádios, o direito a você ter o ingresso numerado, o número de pontos de vendas que tem que ter para venda de ingresso, né? O estatuto fala em no mínimo 5 pontos para venda de ingresso. A questão do direito do torcedor, ela é extremamente ampla. É a questão da responsabilidade também, né? A partir do momento que você equipara aquele que tem um time, né? Uma federação a fornecedor, surge a questão da responsabilidade pelos danos causados. Se acontece um tumulto dentro de um estádio, por exemplo, se cai uma arquibancada, quer dizer, a responsabilidade ela é daquele time, ela é da federação que propiciou a realização daquele jogo, né? E o interessante na responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que nós chamamos de uma responsabilidade objetiva, né? Objetiva, o que seria uma responsabilidade objetiva? Aquela que a gente não sequer precisa demonstrar culpa, né? O time teve culpa, não. Ocorreu qualquer tipo de dano contra aquele consumidor dentro do estádio, um exemplo, o estádio, quer dizer, automaticamente surge a obrigação daquela pessoa, do mandante do jogo ou da federação, indenizar esse consumidor.
Isso é muito interessante, isso de trazer o estatuto do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, para o estatuto do torcedor, essa equiparação entre o torcedor como consumidor. Então ele já é, o Código de Defesa do Consumidor também é aplicável nessa relação.
Exatamente. O Estatuto do Torcedor, ele remete diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, né? E como eu disse, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, nós chamamos, juridicamente dita, de objetiva, né? Quer dizer, você não tem que provar culpa nenhuma, você só tem que provar que a pessoa sofreu um dano e ela estava, por exemplo, assistindo um jogo de futebol. Ocorreu um dano ali dentro com essa pessoa, automaticamente é um dever do time e da federação de indenizá-la.
Doutor Maximiliano, existe alguma limitação para os valores cobrados nos ingressos dos eventos esportivos, dentro ali do Estatuto do Torcedor? O consumidor pode reclamar quando acha que o ingresso está com valor abusivo ou o clube, a federação, pode cobrar o quanto quiser?
Na verdade, a lei não define valores, ela não entra... há uma situação aí que nós tratamos da iniciativa privada, né? E não há definição de valores. É evidente, como se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se houver um aumento abusivo, né, desses valores, né, injustificado, né, por exemplo, você cobrar da torcida A um valor e da torcida B outro valor. Por exemplo, o visitante paga um valor e o mandante paga outro. Isso não há mínima possibilidade. O valor tem que ser único para todos, né? Claro, você tem, eventualmente, um espaço mais próximo do campo, mais longe do campo, pode haver uma diferenciação de valores. Mas, num primeiro momento, os preços são livres. Tem que ser visto caso a caso se houve ou não abuso por parte de quem definiu os valores. Mas nós temos nós temos a legislação geral que trata de valores, né? Por exemplo, a meia entrada. Quer dizer, você tem aplicação no estado do Paraná, nós temos várias modalidades de meia entrada, nós temos o doador regular de sangue, professores da rede pública e privada, nós temos os idosos, né? Portadores de deficiência, são várias as categorias que têm direito, por exemplo, à meia entrada.
E os estudantes também.
E principalmente os estudantes.
E quais são os principais problemas que chegam ao Ministério Público em relação às regras do Estatuto do Torcedor?
O principal problema, isso é recorrente, é em relação à torcida organizada. Essa é a situação que mais tira o sono. Eu acredito que não só do Ministério Público, mas como da polícia e das pessoas que vão ao estádio e não querem ver confusão, né? Então a questão torcida organizada, consumo excessivo de bebida alcoólica, são situações que chegam dia a dia como problema para o Ministério Público.
Basicamente as confusões causadas pelas torcidas organizadas, seria isso?
As confusões causadas pela torcida organizada, o consumo de álcool excessivo, por por muitas vezes a falta de contato, de conversa, ou realmente a briga, muitas vezes, da própria torcida organizada com o clube, né? Então, nós ficamos ali com mediadores de situações que poderiam não estar ocorrendo. Né? E é uma preocupação que nós temos, e eu acredito que não vai acabar. Né? Nós tivemos já torcidas no estado do Paraná que foram afastadas, inclusive por um acordo firmado com o próprio Ministério Público, né? Foram torcidas que foram afastadas do estádio por determinado tempo. Quer dizer, torcidas elas podem eventualmente ficar afastadas dos estádios por até 3 anos. Né? O estatuto prevê a possibilidade do juiz, por exemplo, determinar afastamento de torcedores dos estádios, né? Em dias de jogos. Quer dizer, a legislação ela é bastante incisiva em relação a isso.
E tem funcionado?
No estado do Paraná, desde 2008, você tem um policiamento mais, a presença da polícia mais ostensiva nos estádios. E de alguns anos para cá, houve a criação do juizado do torcedor que atua fazendo a parte de punição daquelas pessoas que praticam crimes dentro dos eventos esportivos.
Aquela isso, delegacia móvel do torcedor, é isso?
No primeiro momento existia a questão da figura da delegacia móvel. Hoje existe o próprio juizado do torcedor, né? Onde existe um juiz, existe um promotor de justiça, aquelas pessoas que praticam as infrações chamadas de menor potencial ofensivo, relacionadas ao evento esportivo. Elas são levadas, né? Elas são levadas imediatamente até o juizado, né? Até o juizado torcedor, e ali ela muitas vezes já sai com a multa, com a pena aplicada, né? E o importante nesses casos, inclusive, talvez a pena mais importante, é o afastamento dessa pessoa por um período determinado dos estádios. Quer dizer, às vezes, só sofrendo na pele que ela vai aprender a se comportar de forma mais civilizada dentro de um evento esportivo.
O senhor falou aí bastante da questão da segurança, e uma coisa que o senhor informou lá no começo, que está no estatuto, é que a responsabilidade da segurança tanto é do poder público quanto da entidade que promove. Isso é até uma discussão, alguns dizem por que, que o poder público tem que cuidar dentro de um estádio particular, mas a legislação determina essa conjunção de esforços. A responsabilidade seria de quem promove o evento, entrar em contato com a polícia, como é que isso funciona?
Exatamente, a lei fala que a responsabilidade ela é conjunta do poder público e das entidades privadas. Geralmente funciona através da realização de planos, né? São planos específicos realizados. Existe um plano geral, né, de segurança, mas a todo jogo, né, você faz planos específicos para a atuação das entidades que fazem a segurança, né, do evento esportivo. Então, você tem reuniões, polícia militar, polícia civil, os próprios clubes, muitas vezes as próprias torcidas organizadas participam nesses para a elaboração que chama do plano de ação, né? O plano de ação para os eventos. Geralmente, esse plano de ação mais efetivo, mais abrangente, eles ocorrem para jogos de futebol e para jogos de futebol que tem algum tipo, algum clássico, né? Daí, esse plano de ação é um plano mais efetivo e mais discutido com todos.
Perfeito. Dr. Maximiliano, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.